Africa.
Enclave femminile.
Musica e arte.
Thank you. My sincere thanks to the Swedish Academy. And thank you all for this very warm welcome.
Assim iniciava o seu discurso Toni Morrison ao receber em 1993 o Prémio Nobel da Literatura na Suécia. Dizia:
Fiction has never been entertainment for me.
A ficção não é para mim divertimento. Foi trabalho ao longo da vida. Acredito que uma das principais vias pela qual aprendemos, mantemos e assimilamos informações é a narrativa. A esta grande escritora dos Estados Unidos, primeira mulher negra a receber o prestigioso prémio, dedicamos hoje esta emissão semanal da Rádio Vaticano. Apresentação de Dulce Araújo. Uma forma de a recordarmos Toni Morrison a um ano da sua morte, ocorrida 5 de agosto de 2019. Ela tinha então 88 anos de idade. O seu percurso vai nos ser ilustrado pelo ensaísta e editor Filintelizio na sua habitual crónica. Mas qual a melhor forma de permanecer viva na memória das pessoas para uma escritora do que a de continuar a ser lida? Então fomos à procura disso e batemos à porta de Cecília Sena Monteiro, formada em psicologia, originária da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, residente em Roma, onde é presidente da NCCCCN, na Rede Cultural Cabo-Verdiano. Ela confirma ter lido uma das principais obras de Toni Morrison, precisamente o ano passado.
Sim, por acaso tive, e mesmo no ano passado, com a notícia da sua morte, e então fui lá ver quem é esta mulher, estudar o que é que ela fez, e então descobri este livro, que se chama Beloved, acho que em português é traduzido como Amada, e como a crítica dizia que talvez é o seu melhor livro, e talvez é com este livro que ela venceu o prémio, não é? Acho que sim. E então tive a curiosidade, fui ler. Li, portanto, este Beloved, que é um romance que gostei muito, gostei mesmo muito.
E por que gostaste?
Primeiramente porque e parece ser uma história de fantasmas, que é um género que não aprecio, mas neste caso gostei muito, talvez porque ela narra a história deste fantasma, de assombramentos, acompanhado também com os fantasmas internos das pessoas. E para além de tratar de fantasmas, ela consegue fazer uma narrativa fazendo com que todas as cenas narradas parecem mesmo reais. Até as pessoas, parece que consegues ver as cenas que estão narradas ali no livro.
Mas esses fantasmas, o que é que representavam exatamente? Eram fantasmas de quem?
Digamos que não seria certo ou bonito dizer isso, porque é toda a parte, o núcleo, o foco do livro. Ia-se descobrir logo tudo, e para uma pessoa que quer ler o livro, como é que posso dizer, perdia uma parte essencial da surpresa do livro.
Percebo. Mas, por aquilo que eu entendo e que li, temas muito frequentes nos escritos dela são o racismo e a mulher, as vivências da mulher, da mulher negra, de modo particular. Isto para ti é importante, sobretudo tendo em conta os dias que ainda os Estados Unidos e o mundo fora está a viver relacionados com o racismo e também da violência contra a mulher, etc.
Vê-se muito claramente também estes temas no seu livro do racismo, da mulher, porque ela faz uma narrativa muito complexa, muito, muito dura, muito, não sei se dizer, cruel também, e não faz concessões a ninguém. Por exemplo, com o tema da escravidão, Ela não vê só o branco e o preto, ou o bom e o cruel, vê os vários aspectos da escravidão. Por exemplo, em relação aos brancos, tem aqueles aí maus, terríveis, os senhores dos escravos impossíveis, mas também há aqueles generosos, bons, que até parece que respeitam os seus escravos, como é o caso, por exemplo, do senhor dos escravos, dos nossos personagens ainda da Amada. E também, do outro lado, tem aqueles brancos que são contra a escravidão, mas que não é sempre branco e preto, mas que no mesmo tempo também preferem que os escravos, os pretos, estejam da parte deles, quer dizer, cada um da sua parte, mas no mesmo tempo são contra a escravidão. Uhum. Isto em relação, por exemplo, ao racismo, a escravidão é... Em relação ao papel da mulher, por exemplo, ela trata isso também muito complexivamente. Não é, em geral, também os escravos, não é uma coisa que geralmente, como senso comum, que tratam os escravos como vítimas do cur. Aqui ela trata também a parte dos negros, dos escravos, como sujeitos ativos, como sujeitos que agem para a liberdade deles, que fazem alguma coisa. E a Toni Morris homenara isso de uma maneira impressionante quando conta a história da Sete, que quer ser mãe, que tem os seus filhos, mas é consciente que na situação em que ela se encontra não vai poder ser mãe completamente, porque obviamente os seus filhos são considerados mercadorias de uma outra pessoa, então como é que ela pode ser mãe? E vai atuar toda uma ação, que é aquela de fugir, para poder ser completamente mãe. E isto é narrada de uma maneira impressionante no livro, que até ali é que vai aparecer a história dos filhos, da filha e depois o fantasma, que é melhor não dizer completamente, porque digamos que é a parte bonita e a mais surpreendente do livro.
Cecília Sena Monteiro, que aprecia muito a capacidade de Toni Morrison de tornar visível, mediante palavras, os cenários e os personagens que descreve. Tempo agora, aqui na Rádio Vaticano, para um pouco de música com Esperanza Spalding, cantora e instrumentista afro-americana. É uma performance de Overjoyed no Gershwin Prize for Stevie Wonder. Never knew you were my Rádio Vaticano, África em clave feminina, música e arte. Vamos agora, na esteira destas notas musicais de Ahmad Jamá, a crónica de Filintilísio sobre a nossa artista de hoje, Toni Morrison.
A América e o mundo assinalam neste tempo a morte há um ano de Toni Morrison, autora que nos seus romances retratou como ninguém a condição dos afrodescendentes, dos negros na sociedade americana e da mulher negra no contexto do racismo e da estrutura social patriarcal. Ela nasceu em 1931, no seio de uma família pobre em Lorain, no estado norte-americano do Ohio. A segunda de quatro filhos do casal Ramá e Giorgio Wolford foi registrada com o nome de Chloe Ardelia Wolford, adotando o nome Toni Morrison mais tarde. A obra de Toni Morrison aborda mulheres negras com personalidades fortes, histórias de vida marcantes, semelhante à sua própria história. Críticos identificam o seu trabalho com características do feminino pós-moderno, fazendo referência à maneira como reescreve histórias contadas por outros livros. Em 1993, ela foi consagrada como uma das melhores escritoras norte-americanas dos últimos tempos, recebendo o Prêmio Nobel de Literatura. Foi o primeiro Nobel recebido por uma mulher negra. A Academia Sueca justificou a escolha pelo facto de ser uma escritora de enorme força visionária e presença poética que concede um aspecto essencial à realidade americana. Além do Nobel, que lhe consagrou na carreira de escritora a nível internacional, Toni Morrison recebeu vários outros prémios, entre os quais o Prémio Pulitzer de Ficção e o Prémio do Livro Americano em 1988 pelo romance Beloved. Em 2012, o presidente Barack Obama agraciou-a com a Medalha da Liberdade Presidencial, a maior condecoração civil do país, tendo ainda sido galardoada com a Legião de Honra pelo presidente da França. O reconhecimento a Toni Morrison proveio não só dos 11 romances que publicou, ou de ter sido uma destacada professora na Universidade de Princeton, mas do seu ativismo na luta pelos direitos cívicos contra o racismo e a dominação da mulher. Começou a vida literária como ficcionista na Universidade de Howard, onde estudava como parte de um grupo de poetas, escritores e escritoras. Apresentou um conto sobre uma menina negra que sonhava ter olhos azuis, que serviu de base para o seu primeiro romance completo e uma das mais famosas obras, O Olho Mais Azul, publicado em 1970. Ela despertou a atenção da crítica internacional com obras como A Canção de Salomão, em 1977. O livro Beloved, traduzido por Amada em língua portuguesa, tornou-se uma obra-prima e um best-seller traduzido e divulgado por todo o mundo. Conta a história verídica que aconteceu em Kentucky, em 1856, de uma ex-escrava que mata sua própria filha ainda bebê, para que se livre ao trágico destino da escravatura. Este livro, considerado pelo New York Times como um dos romances mais importantes do século XX, foi adaptado para o cinema, tendo como protagonista Oprah Winfrey e Danny Glover. Para além do Beloved, outros títulos da autora, como A Dádiva, A Nossa Casa é Onde Está o Coração e Deus Ajuda a Criança, marcaram os leitores e a crítica internacional. Entre outras obras conhecidas também figuram Sula, 1973, que lhe rendeu a indicação ao Prêmio Nacional do Livro, Amor, Quem Leva a Melhor Infantil, em coautoria com Slade Morrison, o livro Jazz e o livro Compaixão. Se Beloved centrou-se na escravatura e no ódio racial, no final do século XVII, já A Nossa Casa é Onde Está o Coração, a trama acontece nos anos 50 ou 60 do século XX, numa América que permanece dividida pela segregação. Deus Ajuda a Criança fala do modo como a infância e a cor da pele determinam o percurso da vida dos afrodescendentes. Em 2016, ela escreveu um ensaio crítico e premonitório, vindo ao de cima o seu ativismo político sobre a eleição de Donald Trump, que considera um recuo civilizacional, um recrudescimento do racismo e da segregação. A obra de Toni Morrison, divulgada ordinariamente pela editora Random House, a mesma que promove autoras negras como Angela Davis e Henry Dumas, já foi objeto de diferentes abordagens pelos estudiosos das literaturas em língua inglesa e da literatura universal. Toni Morrison, escrevendo sobre os horrores da escravidão e do racismo e questionando a noção simplista do bem e do mal, deu voz e ressonância aos afrodescendentes. Afirmava que as suas obras tratavam do acesso igualitário entre homens e mulheres, do poder de abrir portas para a liberdade e a emancipação. Há precisamente um ano, com a idade de 88 anos, morreu na cidade de Nova York Toni Morrison. A literatura mundial ficou mais pobre e o mundo um lugar mais perigoso sem esta grande mulher.
Toni Morrison, no olhar do poeta e ensaísta Filintelizio, na sua crónica de Lisboa, cidade onde tem a sua sede a Casa Editora Rosa de Porcelana, por ele fundada e dirigida juntamente com a professora Márcia Souto. Toni Morrison chegou a afirmar em diversas ocasiões que escrevia sobretudo para os afrodescendentes, os afro-americanos, com o objetivo de manter viva a memória, reforçar a identidade, provocar reflexões sobre o futuro a construir. E de forma muito calma mostrava todavia sua indignação quando lhe perguntavam se alguma vez pensou em escrever livros que incorporassem de forma significativa os brancos, como nesta entrevista realizada por Yana Wendt em 1998. Uma pergunta que Toni Morrison considerava racista, pois a nenhum escritor branco dizia se pergunta quando é que vai escrever sobre pessoas negras.
I wanted to feel free, not to have the white gaze in this place that was so precious to me, which is the work.
And you will maintain this safe place for yourself, for your art? You don't think you will ever change and write books that incorporate white lives into them substantially?
I have done.
Mm. In a substantial way?
You can't understand how powerfully racist that question is, can you? Because you could never ask a white author, when are you going to write about black people?
Escrever para o seu mundo e interpelar, convidar para a reflexão, sobretudo os afrodescendentes. Perguntámos então à Cecília Sena Monteiro se, enquanto africana, se sentiu interpelada ao ler a obra Beloved, de Toni Morrison.
Sim, Sim, claro, porque, por exemplo, para pensar a um futuro diferente, a um futuro melhor, os intelectuais já dizem isso, é como Harrison se disse isso, é porque ela percebe essas coisas. É bom analisar o passado, é bom recordar o passado, é bom rever o passado, nem se for simplesmente para não cair nos mesmos erros. Portanto, é bom que se analise todos esses aspectos que aconteceram, porque assim talvez poderemos melhorar simplesmente. Quer dizer, pode-se correr o risco de ficar na mesma situação, mas talvez pior. É um bocadinho difícil se as pessoas iam analisar o que aconteceu no passado para pensar e arquitetar e projetar um futuro diferente.
De qualquer maneira, a luta contra o racismo, que já vem de longe e é sempre intensa, parece infinita. Qual é a chave para se chegar a um sucesso, para combater esta luta com sucesso?
Oh, Deus, Dulce, mesmo a mim, que sou uma simples leitora da Morrison, não, é uma resposta difícil para até os estudiosos intelectuais, não sei mesmo qual é a solução, qual é a receita para haver um sucesso. Mas uma coisa é certa, se pusermos na primeira linha, na primeira fase, o respeito incondicionado para os seres humanos, para mim essa é a receita, talvez o passo principal, ou o primeiro passo. A primeira coisa é o respeito incondicionado para um ser humano. E dali já, eu acho que os outros aspectos vêm automaticamente. Mas enquanto ainda não existe um respeito, existe ainda discriminação entre alguns grupos, outros grupos, cores, raças, religião e toda essa coisa ali, é cultura, vai ser difícil superar essa história do racismo.
Mais um momento de música, agora com Sarah Vaughan and Doodlin.
Using the phone booth, making a few calls, doodling weird things, using the booth walls. Me a big date, waiting for my cat, putting his vine on so he can look down. I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I wait, doodling away. Sitting and dining, dinner beginning, started designing, using the linen. Talking to my man, doodling my bit. Waiter got salty, told me to please quit. Told the waiter, don't be dizzy, can't you see I'm very busy, doodling away. You doodle all day, set the waiter in his way. You doodle all night, told the waiter he was right in your doodling way. The way I'm gonna stay. Are you making things right? Doodling sheds a lot of light. I don't know what to do. Ain't nothing you can do. In all doodling you, doodling's all I wanna do. That's for true. Why does every single thing I see look exactly like a doodle to me? If I never had a doubt what life is all about, I get my pencil out and then commence to doodling, and I find it so relaxing, especially when I feel that life is really taxing. Those weird designs.
E estamos assim a chegar ao fim da nossa emissão de hoje, dedicada à escritora Toni Morrison, que, como recorda também a estudiosa Cristina Roldão, deixou ao mundo um grande património de escritos e reflexões. Um interessante artigo a ler no site Boala, em que esta socióloga relaciona os escritos de Toni Morrison com as situações que se estão a viver hoje no mundo, como os casos de George Floyd, Bruno Candé, Giovanni Rodrigues, Cláudia Simões, etc. Quanto à Cecília Sena Monteiro, não deixa de recomendar a leitura das obras de Toni Morrison, que ela própria promete continuar a ler.
Ah, desta escritora, eu recomendo porque já só com o Beloved vale a pena. E acho que é claro que é uma escritora bravíssima, grandíssima e pronto, daquelas que até parece que nasceram para fazer isso. Porque ela faz isso mesmo muito bem. Já só com o Beloved eu vi isso e isto faz-me pensar que valem a pena também as outras suas obras. Portanto, sim, que recomendo ler e eu vou ver quais dos outros livros que ela escreveu que talvez pode ser-me mais ler e vou ler mais dela, isso é claro.
E para terminar, a África em Clave Feminina, Música e Arte de hoje, aqui na Rádio Vaticano, Nina Simone é mais Skin is Black, ou então Four Women, Quatro Mulheres. Ao mesmo tempo que agradecemos ao Filintelizio e à Cecília Sena Monteiro pela colaboração e a vós, amigas e amigos ouvintes, pela vossa escuta. Até para a semana, de novo, aqui na Rádio Vaticano, com África em Clave Feminina, Música e Arte.
Is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan.